mesmos óculos diferentes. Agora uma armação de tartaruga, assim, mais escura e
isso aí.
Oval. Olha, não combinamos.
É.
Semana que vem a gente tenta uma outra armação diferente. Até lá.
Até lá. Obrigado. Prazer falar com vocês. Beijos.
Beijo, Pomba.
Tchau, tchau.
8 horas e 55 minutos, depois dos óculos do Luiz Felipe Pondé, a gente agora vai conversar com o Arthur Igreja, colunista também aqui da TMC. Hoje é dia 1º de maio, dia do trabalhador, feriado nacional, e por conta, óbvio, dessa data, a gente vai entender como que a IA, a inteligência artificial, está cada vez mais presente no nosso cotidiano dos trabalhadores, enfim, aqui brasileiros. Arthur, muito bom dia.
Olá, bom dia. Pois é, que dia do trabalho diferente, né? Então, comparado com alguns anos atrás, assim como o Pondé falava, né? Como é que nós vamos encarar esse dia do trabalho de 2026 lá na frente, né?
Pois é, a inteligência artificial vai tirar a folga hoje, porque está ajudando muito os trabalhadores hoje em dia. Imagina, você entra, não consegue usar.
Tá chegando no ponto, Joana, que vai ser um pouco como o WhatsApp, né? Quando o WhatsApp cai ou alguma rede social, as pessoas se lembram, né? Que o quanto que elas são ligadas àquilo ou o quanto são dependentes, né? Tem muita gente que fala quando cai o WhatsApp, a pessoa não conseguiu trabalhar, né? Então, o mesmo acontece com o Instagram. E aí vem as pessoas com um pouco mais de idade e lembram que já houve uma época em que as pessoas encontravam meios para se comunicar e para trabalhar dessa forma. E com relação à IA, nós estamos praticamente chegando no mesmo patamar, né? Então, é uma certa dependência tecnológica, né? Não é só aumento de produtividade.
Arthur, fazer a previsão daqui a 100 anos é claro que é impossível, mas mesmo a previsão mais de curto prazo, diante dessa evolução tecnológica, não é tão simples de ser feita também, né?
Não é, mas nós podemos observar alguns sinais bastante claros, né? Passados aí quase 4 anos, né? Eu tô falando quase 4 anos porque o momento ChatGPT foi em novembro de 2022, né? E agora nós vimos empresas basicamente se transformando em empresas de IA, como aconteceu com a Meta, aconteceu com a Microsoft, com todas as Big Techs, fundamentalmente fora a Apple. E daqui a 100 anos, é claro, talvez elas estejam em outra onda, né? Talvez a IA já esteja tão permeada na nossa vida, assim como aconteceu com a internet, né? Nós não falamos hoje, essa daqui é uma empresa de internet, né? Como acontecia com o Netscape, como acontecia com empresas que surgiram ali naquele momento, como o Yahoo e tantas outras. Então, no longo prazo, o que tende a acontecer com a tecnologia é que ela, se ela der certo, ela se torna praticamente invisível, né? Ela se torna infraestrutura. E é uma coisa interessante, né, de pensar sobre esse ângulo, que ela fica menos hypada, né, a partir do momento que ela se acomoda. Foi exatamente o que aconteceu com a internet. Um paralelo que eu sempre traço é que, no final dos anos 90, uma empresa falar: nossa, nós temos um site, era um diferencial, era uma demonstração de que a empresa estava conectada. Alguns anos depois, vender pela internet, lá por 2008, era ter um aplicativo próprio. E perceba que nós chegamos num ponto em que talvez essas coisas nem sejam necessárias, né? Uma empresa ter um aplicativo ou ter um site, basicamente, não sei se em 2026 é algo relevante. E com a IA tende a acontecer o mesmo. Então, quer dizer, quando ela chega, como qualquer tecnologia, tem aquele momento de adoção, aquele momento em que se percebe o benefício, mas 100 anos depois, ou ela já desapareceu, ou ela assentou e se tornou uma coisa banal na nossa vida, né? Então, quer dizer, estamos aqui vivenciando, né, todos esses choques, né? Meu Deus, a IA consegue fazer isso, ela teve tal impacto no mercado de trabalho, mas é muito consequência da chegada da tecnologia, da nossa descoberta do potencial, desse potencial que cresce ali muito rapidamente, especialmente nos primeiros anos, mas 100 anos depois, volto a dizer, ou tem alguma coisa incrivelmente melhor, que obviamente nós não conseguimos imaginar agora, e dá para ter essa certeza. Eu acho muito interessante, claro, como qualquer ciência, como qualquer movimento social e demográfico, é interessante dar esses passos atrás, né? Então, quando nós olhávamos as mudanças que aconteciam há 100 anos atrás, imagine só, o que o Keynes estimava 100 anos atrás é que nós teríamos tanta tecnologia por volta de 2030, que é a época que nós estamos vivendo, né? Imagina, o John Maynard Keynes, ele previu isso há 100 anos atrás. que ele falou o seguinte: vai ter tanta tecnologia, e aí linkando com o dia do trabalho, que as pessoas trabalharão no máximo 14 horas por dia. Pois bem, cá estamos cercados por tecnologia e não é bem isso que aconteceu, né? Não sei se tem alguém que está nos ouvindo, nos assistindo, e trabalha só 14 horas por semana. Então, é meio que aconteceu o contrário, né? Nós ficamos hiperprodutivos em coisas que davam muito trabalho, mas isso nos liberou para encontrar outros trabalhos, né? Uhum. Então, por isso que eu costumo dizer que o trabalho é meio que infinito, né?
É infinito, como a tecnologia, como a inteligência artificial. Eu acho muito legal de te ouvir, como a gente sempre te escuta, Arthur, é que você trata com muita naturalidade assuntos que pra gente são cabeludos ainda, né? Então a gente ainda trata no noticiário, no dia a dia, assim: ah, meu Deus, a inteligência artificial, ah, meu Deus, mais um agente de inteligência artificial, a gente não sabe dar nome aos bois direito ainda, você vem e explica tudo. E eu digo isso porque eu adoraria ver como é que você, no seu dia a dia, incorpora e usa a inteligência artificial, porque a gente às vezes fala assim: vou perguntar para o chat GPT, pergunta uma coisa assim meio bobinha e vem o superentendido com um prompt e tal. Eu imagino você assim e eu do outro lado, mas isso pode ser assunto para uma próxima coluna, numa próxima semana, para entender como é que você incorpora esse uso que a gente imagina que seja um melhor uso do que os meros mortais fazem.
Adorei a pauta, precisamos falar mais sobre isso.
Valeu, Arthur, até a próxima.
Obrigado, bom feriado a todos.
Valeu.
9:01, Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
TMC. Quem escuta sabe. Transamérica TMC.
Viva! Viva o movimento para melhorar você. Viva! Viva o movimento junto com a TMC.
TMC se preocupa com a sua vida saudável.
Vamos suar.
E tá junto com você no corre do dia a dia, com a informação que você precisa.
Vamos suar, vamos agitar, vamos mexer, vamos malhar. Vamos São Paulo exercitar. Viva o movimento junto com a TMC.
Quem escuta, sabe. Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube arroba TMC News BR.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua, lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse arroba GB Academias.
A Confederação Nacional da Indústria e o SEBRAE acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses. Copel, pura energia.
Quando você pensar em saúde dos olhos, já sabe quem é a referência. Hospital de Olhos do Paraná. 50 anos dedicados ao seu olhar.
MCA apresenta Man at Work. Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90 está de volta ao Brasil com um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Man at Work. Dia 12 de maio, no Iglu Super Hall, no Jockey Club. Imperdível! Man at Work. Ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu. Apoio TMC Curitiba.
Agora 9:04, 9:04, a gente segue por aqui trazendo os principais destaques da nossa programação, trazendo as notícias que importam para você de Curitiba, da região metropolitana e também de todo o nosso estado do Paraná. Eu sou Isabela Miranda, você está em 100.3 Transamérica, agora é TMC.
maioria da bancada do Paraná no Congresso votou pela derrubada do veto do presidente Lula ao projeto que altera a dosimetria das penas para condenados pelos atos de 8 de janeiro. Na Câmara, 21 dos 30 deputados paranaenses votaram contra o veto, posição que contribuiu para a rejeição do texto presidencial, enquanto 6 foram favoráveis à manutenção. No Senado, os 3 representantes do Estado também acompanharam o movimento da maioria. O voto de cada um dos parlamentares paranaenses você pode acompanhar lá no nosso Instagram, @TMCParaná. Tá bem detalhadinho para você ver como foi o voto do seu deputado. Inclusive, já tá lá no nosso Instagram, @TMCParaná, para você conferir. E o Paraná abriu mais de 15 mil vagas de emprego com carteira assinada em março, com saldo positivo em todos os setores da economia, segundo o novo Caged. O maior volume de contratações veio do setor de serviços, seguido pela indústria, comércio e construção. Os dados também mostram que as mulheres ocuparam a maior parte das vagas no período e que os jovens entre 18 e 24 anos lideram a entrada no mercado formal. A maioria dos novos trabalhadores tem ensino médio completo, perfil predominantemente entre as contratações registradas no estado. E ainda tratando desse assunto, Curitiba registrou o segundo maior saldo de empregos com carteira assinada do país no primeiro trimestre de 2026, com mais de 17 mil novas vagas de emprego, ficando atrás apenas de São Paulo. Os dados do Caged mostram que o resultado foi puxado principalmente pelo setor de serviços e pela construção civil, consolidando a capital paranaense como destaque nacional na geração de empregos formais no período. Agora 9:06, e claro, também te convido, além de seguir o nosso Instagram, @TMCParaná, a conferir todas as notícias que importam para você lá no nosso site, tmc.com.br. Por lá você fica muito ligado, muito bem informado também, não só das notícias que importam para você em relação aqui ao nosso país, ao Brasil, mas também as notícias que importam para você em relação ao mundo. Temos, por exemplo, destaque relacionado ao presidente Trump, que ignora o Congresso e promete manter a guerra do Irã contra a guerra contra o Irã mesmo sem autorização. Temos também o destaque relacionado à nossa política nacional, porque o ex-presidente Bolsonaro foi internado em Brasília para uma cirurgia que foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula, que fica de fora do ato do Dia do Trabalhador pelo segundo ano consecutivo. Temos também o destaque para um acordo, né, o acordo da União Europeia com o Mercosul, que entra em vigor e reduz tarifas de importação aqui no Brasil. Tudo isso já está lá disponível no nosso site tmc.com.br. E também, claro, você confere a nossa transmissão no YouTube, lá no nosso YouTube NewsBR, TMC NewsBR. Você confere toda a nossa programação, os nossos jornais nacionais. Você confere a transmissão também com imagens lá no nosso YouTube. E os termômetros estão subindo aqui na capital paranaense. Temos agora 14 graus em Curitiba. A máxima prevista para hoje, segundo o CIMEPAR, deve chegar aos 23 graus. Temos agora 14 graus e meio. Até o final da manhã a gente deve ter aí no máximo 20 graus. A temperatura deve ficar um pouquinho mais alta ali no meio da tarde, chegando aos 23. E o Paraná prevê investir até 350 milhões de reais até 2029 para criar uma reserva financeira voltada ao enfrentamento de desastres naturais. A proposta é garantir recursos disponíveis de forma imediata para situações de emergência, como eventos climáticos extremos, permitindo resposta mais rápida e redução de impactos à população. O fundo será abastecido gradualmente e pode ultrapassar 140 milhões de reais já em 2026, com um crescimento progressivo nos anos seguintes. Agora 9:09.
Pra quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica.
Na internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Transamérica.
Que você vive faz a diferença e sempre dá para pensar novos pontos de vista sobre o ambiente que dividimos. A cidade é sua, todo mundo cuida. Aqui, autoridades e especialistas têm espaço para debater ideias que podem transformar o seu dia a dia. Sábado, 11 da manhã, a cidade é sua. Quem se informa, melhora. Quem escuta, sabe.
Muito site de notícia, tem muito portal de notícia. E eles foram acostumando. Agora tá escancarado. Para você ver como é tudo troca, eu digo que nada é com amor, é tudo com valor ou troca. Não existe amor, ou é troca ou é valor. Cadê a CPI do Banco Master? A gente está discutindo isometria, tá discutindo Jorge Messias. Cadê a porra da CPI do Banco Master? Ela tava nesse pacote. E esse pacote pega centrão, pega direita, pega esquerda, pega o céu, pega a terra, pega todo mundo. E ela tá nesse pacote e ninguém falou. Enterraram. Um dos acordos que existiu nesse momento foi enterrar a CPI do Banco Master. Ninguém fala, ninguém tá falando. Tá se falando de governabilidade, de eleições, de derrubada de veto. Mas cadê a CPI do Banco Master? Não é por falta de conteúdo e denúncia. Todo dia vaza alguma declaração do Vocaro, algo que estava naqueles 8 celulares que a Polícia Federal acabou prendendo e tá baixando agora justamente para fazer a delação. Cadê a CPI? É tudo fumaça. Muito das conversas que a gente assiste, das confusões, é fumaça. Eu digo que na política até briga se combina. Na política até briga se combina. E nós estamos discutindo coisas que já passaram, que a desometria para nós não muda nada, porque é uma guerra também de interesses, de alguma forma, não é privilégios, né? É direitos ao ex-presidente Bolsonaro, tirar aqueles velhinhos que não estavam nada lá, que era tudo massa de manobra. Eu sou de movimento estudantil, a gente enchia ônibus para nego bater palma e as pessoas não sabiam nem que estavam batendo palma. Parte das pessoas que estão lá nem estavam entendendo nada, tá? Era um quebra-quebra, como o próprio MST fez em 2017 no Ministério da Agricultura. Então, volto a dizer, tem muita fumaça, muito interesse para esconder coisa muito pior.
Agora são 9:03, Wilson continua com a gente aqui até as 10:00. Vamos falar de reforma tributária, porque a regulamentação avança, começa a detalhar na prática o que muda para as empresas e para consumidores. As novas regras podem simplificar o sistema, mas ainda há dúvidas sobre os impactos no bolso do brasileiro. Quem vai trazer detalhes sobre esse assunto é a repórter Rafaela Soares.
A principal mudança é a criação de dois tributos, CBS federal e o IBS de estados e municípios. Eles vão substituir impostos como PIS, COFINS, ICMS e ISS, unificando a cobrança sobre o consumo. Na prática, isso significa que o produto não vai mais pagar impostos várias vezes ao longo da cadeia. Por exemplo, hoje, o item pode ser taxado na indústria, no transporte e também na venda final. Com o novo modelo, o imposto é cobrado de forma mais transparente, apenas sobre o valor agregado em cada etapa. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que esse é um passo importante para melhorar o sistema tributário e, por consequência, a vida das pessoas e das empresas.
A reforma tributária, ela é um salto de desenvolvimento para o país. Isso é muito importante em algumas vertentes. A primeira delas é a menor burocracia e a brutalidade de diminuição de burocracia que a reforma tributária vai trazer. E eu digo isso nesse momento porque agora a gente começa a ter uma visualização concreta do que vai ser a reforma tributária.
Outra mudança importante vai aparecer na nota fiscal. Agora o consumidor vai conseguir ver exatamente quanto está pagando de imposto em cada compra, algo que hoje não é sempre claro. Para as empresas, a promessa é de menos burocracia. Em vez de lidar com as regras diferentes de cada estado, o sistema passa a ter normas mais padronizadas.
9:15, Rafaela Soares no Salão Azul do Senado Federal, trazendo as informações para a gente também sobre reforma tributária. A gente continua aqui com outros assuntos também. Agora, a pauta são os carros elétricos, né? Na mesma proporção que cresce o mercado, também surgem os problemas. Entre eles, o veículo, né? Resolver apagar. O que significa isso, né? O que fazer nessa hora? O assunto então para Matheus Afonso, nosso colunista aqui da TMC, que explica os riscos e procedimentos corretos para fazer a manutenção dos carros elétricos e híbridos também. A gente confere.
O carro elétrico apagou, não deixou o sistema soltar, não está deixando você pôr no neutro e a solução é patins?
Exatamente. Acho que a melhor solução para um veículo quando ele totalmente desativou, ficou na rua, o cliente ficou desamparado, quando vai fazer a parte de guincho, né? É colocar patins justamente por causa da parte de gerenciamento de inversores ou até mesmo do parque, né? Que é uma trava ou até mesmo o freio de mão que fica travado a roda.
O mesmo valeria para o híbrido plug-in?
Exatamente.
Ou para o híbrido heavy?
Mesma coisa.
Porque o que a gente está dizendo aqui, se o carro estiver ligado e estiver neutro, e deixar empurrar, beleza.
Isso. A gente tem alguns fatores. O carro tem energia, eu consigo entrar com equipamento para liberar ele ou fazer o procedimento via tela, empurra, o guincho puxa, não tem problema.
Mas isso aqui é para hipótese de...
total pane. O veículo parou, deu pane, não funciona. É especialmente, né, patins.
Porque o patins evita que ele regenere, que ele trabalhe.
Exatamente. É, quando a gente tem um veículo elétrico ou híbrido, independente ele na proporção, quando você começa a puxar, o inversor começa a segurar, porque ele quer gerar energia.
Carregar.
Carregar, ele quer carregar. E o que que acontece geralmente nessa questão é que os IGBTs, eles não têm uma proteção e automaticamente gera uma queima dos transistores IGBT dentro do inversor de frequência.
Ou seja, qual que é o recado aqui, pessoal? Não é que você nunca vai empurrar o teu carro, não é que o teu carro vai dar um problema, não, não é isso. O recado é, se você não conseguir soltar ele da maneira adequada, Exatamente. Não reboque com ele parado.
Exatamente, use patins.
E já teve problema aqui, né?
Exatamente, a gente teve um cliente onde ele, o carro dele deu problema, um híbrido, e ele pegou uma caminhonete e
deixou... Fala o carro.
Um Haval, um H6 GT, inclusive tá rodando, tá perfeito, onde esse carro eles puxaram com a caminhonete e automaticamente o motor foi regenerando e derreteu os inversores do motor dianteiro, traseiro, inclusive fusível dentro da bateria.
Porque ficou regenerando?
Exatamente. Pico de tensão gerou, né?
Mas um detalhe legal, muitas pessoas que trabalham com caminhão guincho já estão sabendo disso, né?
Sim, muitos sim. E muitos, quando se deparam com esse carro, já mandam mensagem pra gente ou ligam. Ô, como é que eu faço com esse carro? A gente já vai lá e ensina o procedimento correto pra isso.
Tem mais um detalhe, Matheus, e eu acho que isso aqui é mais simples, mas as pessoas que dão a manutenção também já aprenderam que na hora de levantar elétrico híbrido tem que ter mais cuidado também, né?
Exatamente. Todos eles têm os locais corretos pra que a gente faça a ancoragem ali, tanto do macaco jacaré para substituir um pneu ou até mesmo para fazer um tipo de manutenção, a gente tem ancoragem no local correto.
Eu já vi subirem pela suspensão, tá certo isso?
Então, depende, mas geralmente...
Com um 580, tá ali, ó, eu peguei um 580 pra testar uma vez, Furei o pneu, subiu pela suspensão.
Subiu pela suspensão.
Tá certo,
cara,
isso?
Olha assim, funciona, mas não tá
mas
certo.
Mas e aí, curtiu? Essa foi a dica elétrica BR TMC da semana.
9:19, a dica então sobre os carros elétricos que realmente estão ganhando, né? Muita força, enfim, nos grandes centros urbanos, principalmente aqui no Brasil. Joana Trepto, o seguinte, hein? A nossa enquete aqui no TMC 360, né? Em clima de feriado, dia 1º de maio, a nossa pergunta, no dia do trabalhador, você que acompanha o TMC 360, o que você vai fazer ou está fazendo, né? Nosso YouTube aqui, o arroba TMC News BR. Deixa eu pegar aqui os números.
As parciais, eu tenho aqui, vai.
Ah, bora, e aí?
O que você acha? A maioria está o quê? Segundo a sua opinião, baseada apenas na sua opinião.
É um chute, né? Um chute, palpite. É isso. Muita ciência aqui. Eu acho que o pessoal está de folga.
Está de folga. Olha 52% lá. Está de folga. Agora diminuiu. 51% de folga, 36% trabalhando e 13% fingindo que trabalho. Essa sou eu aqui. 13% fingindo que trabalho. O Wilson está trabalhando, trabalhador. Rafael Teba já está mais que curtindo a folga no feriado. Não, porque ele chegou de madrugada. O dia dele já está quase acabando. Já está quase no sábado.
Tá muito bem. Subiu a placa dos acréscimos.
9 horas e 20 minutos agora. Vamos lá na nossa live, no nosso TMC News BR, nosso canal no YouTube, para votar na enquete, para ver aqui esses rostinhos que apresentam esse TMC 360. Vamos agora para o noticiário da sua região.
TMC, quem escuta sabe. Transamérica, TMC.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Dizem que a maior corrida de rua da história foi daquele soldado grego que percorreu uma longa distância entre as cidades de Maratona e Atenas. Naquela época não tinha DJ tocando antes da largada, nem gritinhos de... Pelo caminho, épica, com certeza. Divertida? Só mesmo a 20ª corrida noturna Unimed Curitiba. Essa sim vai ser histórica. Dia 9 de maio na Arena da Baixada. Inscreva-se.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse @gbacademias.
Esporte TMC. Domingo, 10 da manhã. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe. TMC.
Opinião é alimento, fonte de energia e símbolo do nosso Paraná. Mas fique ligado, na coleta do pinhão, muita atenção à distância da rede de energia. Chegar perto dos fios é perigoso e pode causar acidentes graves. Garanta sua segurança e observe bem a distância da fiação de energia elétrica. Evite acidentes. Conheça as dicas Energia Segura Copel no nosso canal do YouTube. Copel, pura energia.
Teu carro está
Network. Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90 está de volta ao Brasil com um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Network, dia 12 de maio no Iglu Super Hall, no Jockey Club. Imperdível. Network, ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu. Apoio TMC Curitiba.
Agora 9 horas e 22 minutos, 9 e 23. Relógio acabou de virar neste dia 1º de maio, dia do trabalhador. Sexta-feira, você está em 100.3. Transamérica agora é TMC. Eu sou Isabela Miranda e te acompanho ao longo desta manhã, trazendo os principais destaques do nosso noticiário local, aqui de Curitiba, região metropolitana e também de todo o Paraná. Vamos falar um pouquinho do trânsito agora, porque tem mudança importante ali no trânsito da linha Verde Norte, aqui em Curitiba, que será parcialmente desviado, já está sendo parcialmente desviado, começou agora a partir das 9 horas da manhã desta sexta-feira, ali no trecho do viaduto sobre a Avenida Victor Ferreira do Amaral, no Tarumã. Os veículos que seguem pela pista central, no sentido Atuba, vão passar a usar uma das faixas recém-ampliadas da estrutura. A alteração acontece para o avanço das obras de duplicação do viaduto, que está sendo ampliado de 24 para 50 metros de largura. O desvio terá cerca de 700 metros e é necessário para liberar intervenções na pista original. A previsão é que a mudança dure aproximadamente 60 dias, podendo variar conforme o clima. A prefeitura alerta para possível lentidão, especialmente nos horários de pico, com impacto também em vias próximas, como a Avenida Senador Salgado Filho. As obras incluem melhorias no pavimento, drenagem e na canaleta de ônibus, que será em concreto, além da instalação de novas estações tubo e integração com o sistema de transporte coletivo da Linha Verde. E olha, falando um pouquinho agora da previsão do tempo, agora há pouco, inclusive, o CIMEPAR enviou aqui um aviso para a imprensa falando que Curitiba, Fazenda Rio Grande e Pinhais registraram hoje as temperaturas mais baixas de 2026 até o momento. Curitiba registrou 11,5 graus, Fazenda Rio Grande registrou 10,6 e Pinhais 10,3. Fez frio nessa madrugada, hein? Então, olha só, este mês de maio as características de inverno começam a ficar mais presentes, né? Segundo previsão do CIMEPAR, as geadas devem ser registradas além da passagem de novas frentes frias, seguidas de massas de ar frio que devem derrubar as temperaturas. Depois da segunda frente fria, a tendência para o fim do mês é um padrão de tempo mais estável. Com a previsão de dias frios, a partir de segunda-feira, agora já dia 4, o CIMEPAR inicia o 32º ano do serviço Alerta Geadas. Durante o período de operação de maio a meados de setembro, pesquisadores do IDR Paraná e do CIMEPAR divulgam boletins diários com informações sobre as condições do tempo e a evolução de massas de ar polar pelo estado. Quando há previsão de massas de ar frio com potencial de causar danos, alertas são emitidos amplamente e divulgados com antecedência. Então, para você que gosta ou para você que não gosta do frio, já fique muito atento, porque agora a gente começa a sentir um pouco mais já essa mudança de temperatura. Agora 9:26.
TMC 360. Quem escuta sabe.
9:26. Estamos de volta. Vamos acionar a nossa reportagem para um giro de repórteres. Mais de 67 mil passageiros devem passar pelo aeroporto internacional vamos começar por São Paulo. Eu errei, gente. Eu abri aqui o lugar errado. Luísa Mutoni com prioridade total, porque a gente vai agora para o centro de São Paulo. Tem movimentos sindicais se organizando neste momento no bairro da Liberdade, é de praxe, nesse dia 1º de maio. Fim da escala 6x1 é o principal tema das manifestações neste feriado do trabalhador. Luísa, bom dia para você.
Bom dia, Joana. Bom dia, Tebas, a todos que nos acompanham aqui no 360. Pois é, eu estou aqui na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, no bairro da Liberdade, na região central de São Paulo. Por aqui, eles fazem aí uma comemoração em homenagem ao Dia do Trabalhador, como você falou, essa homenagem aí, essa celebração que acontece todos os anos por aqui. Esse ato, né, começou aí por volta de 8 horas da manhã, já tem alguns participantes aqui, dezenas de pessoas, mas a grande expectativa é ali a partir das 10, 11 horas da manhã, quando são esperadas as presenças dos ex-ministros da Fazenda, Fernando Haddad, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, tem até um ouvinte nosso aqui também, do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, além do deputado federal, o Paulinho da Força, que é presidente do Solidariedade. E aí eles também, né, fazem uma espécie de ato também sobre diversos temas aí de interesse da classe trabalhadora. Como você falou, o principal deles é o fim da escala 6x1, também o que eles chamam de pejotização, além do fortalecimento das negociações coletivas, a regulamentação do trabalho por aplicativos, também saúde mental no ambiente de trabalho e até mesmo contra esses índices altíssimos de feminicídio aqui no Brasil. Esse não é o único ato que acontece hoje aqui em São Paulo. Tem também um outro ato previsto para São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, que contará aí com a presença de representantes do governo Lula. Tem aí o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, também do Trabalho, Luiz Marinho, e o presidente do Partido dos Trabalhadores, o Edinho Silva. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não deve comparecer a nenhum desses atos. Ele está em Brasília descansando. A última vez, inclusive, que ele participou publicamente de atos aí no Dia do Trabalhador foi em 2024, aqui em São Paulo. Eu vou seguir por aqui acompanhando. Volto com vocês.
Beleza, obrigado pelas informações, Luísa Mutoni, então, que vai acompanhar essa manifestação na região do centro de São Paulo. E a gente, então, agora vai para Minas Gerais, a gente continua movimentando a nossa reportagem. A Justiça de Minas deu 72 horas para a Prefeitura de Belo Horizonte se manifestar sobre a redução de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, né? O chamado SAMU. Ao vivo, então, com a gente na capital mineira, Júnior de Castro. Muito bom dia, Júnior.
Ótimo dia para você também, Rafael, Joana, para todo mundo ligado com a gente aqui nesse 1º de maio, Dia do Trabalhador. Pois é, a decisão foi tomada depois de 33 contratos temporários de profissionais da saúde chegarem ao fim. Nesta quinta-feira, eles não foram renovados. Na ação apresentada aí pelo Ministério Público aqui de Minas Gerais, eles afirmam que a medida pode comprometer o atendimento de urgência e emergência aqui em Belo Horizonte. A juíza responsável pelo caso quer que a prefeitura detalhe aí os motivos técnicos e jurídicos por conta dessa decisão, além dos impactos do tempo e também da resposta das ambulâncias na cobertura do serviço aqui na capital mineira. A gente lembra aqui que hoje as 22 ambulâncias do suporte básico do SAMU funcionam com 2 técnicos de enfermagem e 1 motorista. Com essa mudança, 13 equipes vão passar a ter só 1 técnico, além, é claro, do motorista. A medida, obviamente, ela provocou aí novos protestos entre os trabalhadores nessa quinta-feira mesmo, e a categoria afirma que a redução coloca em risco pacientes e também profissionais. Já a prefeitura aqui de Belo Horizonte soltou uma nota informando que essa reorganização segue a norma do Ministério da Saúde e garantiu que o atendimento à população não vai ser comprometido. Isso é o que a gente vai ver, porque com certeza vai ter muitos desdobramentos. Eu volto com vocês.
Obrigada pelas informações, Júnior. Antes da gente continuar o nosso giro de reportagem, eu gostaria só aqui de apontar com o Wilson Pedroso, que é consultor eleitoral, está aqui com a gente no estúdio acompanhando o TMC, comentando os assuntos do dia, que na entrada da nossa repórter Luísa Mutoni aqui em São Paulo, mostrando a movimentação para os movimentos sindicais, enfim, a organização para os movimentos de manifestação hoje, que são de praxe, que acontecem sempre, ela não conta com a presença do presidente Lula. É o segundo ano seguido que Lula não vai a essas manifestações. O que, que isso mostra, Wilson?
Primeiro que, com a reforma trabalhista no governo Michel Temer, onde acabaram com o imposto sindical, essas grandes manifestações, elas vêm ao longo do tempo cada vez mais esvaziadas, porque eram mobilizadas com sorteios de carro, artistas famosos. Então tinha muita mobilização. E aí, por que eu estou querendo falar isso? Porque no primeiro ano do governo Lula, ele chegou aí, acho que foi no Serete, se eu não me engano foi Serete, em um desses eventos mobilizados pela CUT. As imagens para ele foram horríveis. E ele, agora eu estou lembrando, Rafael, você vai lembrar disso. E ele, no palanque, reclamou da falta de mobilização, lembra?
Verdade, isso até viralizou nas redes sociais.
Viralizou nas redes sociais. A partir desse momento, ele parou de ir nas mobilizações. E falo mais, cadê o Guilherme Boulos, que também representa esses movimentos? Não está participando de nenhuma dessas manifestações, porque elas deixaram de ser atrativas pela falta de público. Você ia muito lá, porque era um momento que as pessoas estavam de bom humor, tinha pouco risco de mobilização contrária aos políticos, porque era um clima de festa, e agora tudo isso mudou. Então, num momento ruim de governo, volto a dizer, as manifestações, os eventos com pouco público, então político, quando tem pouco público, vira as costas pro que está acontecendo.
E nesse momento, Wilson, uma foto de pouca manifestação com a presença do presidente em ano eleitoral pegaria mal, né?
Não, pegaria mal em qualquer momento. Uhum. Mas depois da semana de dosimetria, de Jorge Messias, ia coroar, eu vou falar a palavra, a desgraça da semana pro presidente Lula e pro PT.
Agora continuamos o nosso giro de reportagem, 9 horas 34 minutos. Agora sim, mais de 67 mil passageiros devem passar pelo Aeroporto Internacional Afonso Pena, na região metropolitana de Curitiba, neste feriado. Isabela Miranda tem os detalhes. Isa, bom dia.
Bom dia, Joana. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos que nos acompanham por aqui. Exatamente. O terminal estima mais de 480 voos entre pousos e decolagens a partir desta sexta até segunda-feira, no dia 4. O volume segue a tendência de aumento de demanda em feriados prolongados, quando o fluxo de viajantes cresce significativamente nos principais aeroportos aqui do país. Em períodos semelhantes, o aeroporto Afonso Pena já ultrapassou a marca de 60 mil passageiros e desta vez atinge um patamar ainda mais elevado, aproximando-se dos 70 mil viajantes, impulsionado principalmente por destinos como aí São Paulo e conexões também nacionais e internacionais. Então, um fluxo bem grande aqui na região metropolitana de Curitiba, onde fica o aeroporto internacional Afonso Pena. Volto com vocês aí no estúdio.
Obrigado pelas informações, Isabela Miranda. Tem muita gente, de fato, né, se movimentando, se programando, enfim, indo viajar, claro. Também a movimentação intensa em Curitiba. Wilson, de volta com a gente aqui. Na próxima segunda-feira, a gente vai observar, né, inclusive com um evento no Palácio do Planalto, com toda a pompa, etc e tal, evento do governo federal por conta do Desenrola. Ontem Lula fez um pronunciamento na TV, também no rádio. É um projeto para conseguir reduzir as dívidas das famílias brasileiras, né? Muitas pesquisas mostrando um índice altíssimo de dívidas, infelizmente, atingindo muitas famílias, e também o FGTS podendo ser usado até 20% do FGTS para conseguir ali conter as dívidas. É um assunto importante também com caráter eleitoral, né?
Bom, tem um caráter eleitoral pelo momento, mas já não é a primeira vez. Em 2023 teve algo muito parecido para demonstrar também. Eu quero começar falando 2023 para demonstrar que isso também não resolve o problema da população, né? Nós não temos uma educação financeira. Eu, pelo menos, estudei em escola pública, estudei em escola particular, nunca tive nenhuma matéria sobre educação financeira. Fiz direito, nada sobre educação financeira. Acho que nesse momento é importante essa liberação do fundo de garantia, que vale lembrar que é dinheiro do trabalhador, né? O governo não está nem fazendo nenhuma grande bondade, porque já é o dinheiro do trabalhador, que é um dinheiro justamente para quando perde emprego, para alguma emergência, mas é importante. Rafael, você falou um negócio das pesquisas. A Real Time fez uma pesquisa outro dia, e a Quest, o Felipe da Quest, estava até explanando o porquê, né? Porque se fala muito o desemprego baixo, a economia melhorando, a renda per capita aumentando, e por que que existe um mau humor com o governo. A avaliação de governo continua ruim, a avaliação do presidente continua ruim. Ele falou três aspectos, e um dos principais, endividamento das pessoas. Endividamento, cartão de crédito, cheque especial, as bets agora, as bets entram também nessa questão de endividamento. Que por mais que as pessoas tem uma renda per capita um pouco maior do que o anterior, o carrinho de supermercado continua vazio. E continua vazio principalmente porque entra o dinheiro, entra no dia 5, no dia 7, 8 já não tem mais nada, por conta das dívidas. Cai na conta o salário, o cheque especial já come metade do que o cara recebeu. Aí vem cartão de crédito, vem tudo. Então, o que eles estão tentando é, de alguma forma, a liberação desse dinheiro para ver se o bom humor com o governo melhora. Mas volta, a gente estava falando de educação financeira. Não adianta só liberar dinheiro. Tem que ter medidas de conscientização das pessoas. Porque eu escuto, tem pessoas que já estão falando, ah, vou ter um alívio. Mas aí um minuto depois ela já está falando de fazer outra dívida. Então não vai resolver o problema. Vai ser um alívio momentâneo de algo que falta. Algo maior, que é a educação financeira, explicar as pessoas como deve tratar o dinheiro, explicar as pessoas que cheque especial não faz parte de salário. Tem até o embaixador, o Gustavo Lima, fala assim: se eu ganho 10 e tenho 10 de cheque especial, eu tenho 20, entendeu? E não é verdade. O cheque especial depois vai corroendo as condições financeiras dessa população. Então, eu acho que é importante. É um momento, justamente, é uma questão eleitoral para ver se melhora o humor da sociedade, da população, com o presidente, com o governo. Mas, volto a dizer, é importante
mas falta muita coisa e falta medidas de educação financeira.
Medidas de educação financeira, medidas a longo prazo. É de praxe sempre em ano eleitoral que quem está no governo anuncie medidas financeiras que são chamadas de pacote de bondade. Ah, é só o Lula? Não, na época não. O ex-presidente Jair Bolsonaro também teve até bolsa taxista, na época era, ainda estávamos na esteira da Covid-19.
O Bolsonaro aumentou o Bolsa Família, deu aumento pro Bolsa Família no ano das eleições.
É de praxe.
Não, eu tô falando. É algo eleitoral. Mas é da política, né? Não é do presidente. Se você perguntar, os governadores estão fazendo bondade com o ICMS. Uhum. Todo mundo faz bondade e faz bondade com o nosso dinheiro.
Pensando neles.
É isso.
Agora são 9:40.
A TMC Paraná coloca à frente os principais pré-candidatos ao governo do estado.
Sem roteiro, sem nada ensaiado.
Direto pra você.
Saúde, educação, economia, militarização das escolas, privatizações, pedágios.
Decisões que impactam seu dia a dia.
Quem responde é quem quer governar.
Quem pergunta é o Felipe Armata. Sem rodeios, sem filtro, com a cara da TMC Paraná. Acompanhe de segunda a quinta, às 10:30 AM.
É olho no olho, pergunta na lata e compromisso com a verdade.
Se é importante pro Paraná, vai estar aqui. Uma série de sabatinas com os principais pré-candidatos ao governo do Paraná. TMC, este é o papel do jornalismo. Quem escuta sabe. Fique atento às próximas chamadas na nossa programação e descubra qual é o próximo sabatinado.
Internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11:00 AM.
Transamérica,
pra quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10:00 AM, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe.
Transamérica.
Nove horas e 42 minutos, 9:42, faltam 18 minutos para as 10:00 AM e faltam 18 minutos para o Paraná TMC desta sexta-feira, dia 1º de maio de 2026, feriado do trabalhador. Claro, eu te espero daqui a pouquinho, a partir das 10:00 AM, durante 1 hora até as 11:00 AM, a gente te atualiza das notícias que importam para você, com um olhar aqui para o nosso Paraná, para o nosso estado, para Curitiba, nossa região metropolitana. E, obviamente, para o litoral do nosso estado, que hoje tem uma inauguração que é muito esperada, a gente sabe. A inauguração da Ponte de Guaratuba. Agora o relógio virou 9:43. A gente tem 14 graus em Curitiba. A gente segue, por enquanto, com essa previsão do tempo aí um pouquinho abaixo, né? Devemos ter no máximo 16 graus ali, até o final da manhã, chegando a 20 graus, segundo o CIMEPAR. Eu sou Isabela Miranda e te acompanho ao longo desta manhã, trazendo os principais destaques do nosso noticiário local. Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe. E a inauguração da Ponte de Guaratuba, prevista para hoje, dará fim a uma espera de 40 anos. A construção começou há 2 anos e promete mudar a mobilidade da região com o fim da travessia por ferry boat pela Baía de Guaratuba. A estrutura conta com 1.240 metros de extensão, com 4 faixas de tráfego, 2 faixas de segurança em cada sentido, calçadas com ciclovia e guarda-corpos. Além disso, conta com os acessos na PR-412. Ao todo, todo, a obra compreende cerca de 3 quilômetros. O investimento total da construção supera os 400 milhões de reais, segundo o governo do estado. Além da cerimônia de inauguração com autoridades, a conclusão da obra, batizada oficialmente de Ponte da Vitória, também vai contar com um show de drones e fogos de artifício. E a gente vai acompanhar tudo direto da Ponte de Guaratuba com Brian Valêncio, que estará direto lá do litoral do estado, trazendo as principais notícias, trazendo os principais destaques dessa inauguração da Ponte de Guaratuba. E claro, você acompanha tudo aqui em 100.3 pelo aplicativo da TMC, mas também fica ligado lá no nosso Instagram, @TMCParaná. Pela tarde, Helena Sayuri já estará lá atualizando o nosso feed, atualizando os nossos stories, para você não perder nada dessa inauguração que promete muito no litoral do estado nesta sexta-feira, 1º de maio. Então, claro, já segue nosso Instagram, @TMCParaná, já são mais de 80 mil seguidores. Claro, te convido a ir por lá também para já conferir as notícias que importam para você. Aquilo que você escuta por aqui, você também confere no Instagram, nas redes sociais, na nossa multiplataforma da TMC. E, claro, já mande a sua mensagem, mande a sua sugestão de reportagem, mande o seu elogio, a sua dúvida, a sua crítica, mande tudo pro nosso WhatsApp, 419-9566-1003. Daqui a pouquinho, daqui 15 minutinhos, a gente se encontra no Paraná TMC, especial desta sexta-feira, dia 1º de maio de 2026.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC, muito além do jogo.
A seleção francesa chega com uma das grandes favoritas ao título, finalista em 2022. A equipe tem um elenco recheado de estrelas, como Kylian Mbappé, rápido, decisivo, é um dos grandes nomes da história recente do torneio. A França está no grupo I, ao lado de Senegal, Iraque e Noruega. A estreia acontece dia 16 de junho contra Senegal em Nova Jersey. A TMC vai muito além do jogo.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
TMC 360. Quem escuta sabe.
9:47. Você acompanha o TMC 360. Joana Trepto, hoje comigo Rafael Tebas, Felipe Bueno. Aproveitando, portanto, esse feriadão. Olha, TMC 360 hoje teve o Wilson Pedroso, consultor eleitoral, aqui junto com a gente, né? Nos ajudando em relação a vários assuntos que estão na pauta do Noticiário Nacional. E a gente se despede agora do Wilson. Muito obrigado, viu, pelas informações.
Obrigado, Joana. Obrigado, Rafael. Um abraço a todos.
Até a próxima.
Bom feriadão, né?
Ah, boa. Vai lá aproveitar que a gente ainda tem um pouquinho aqui de informação para trazer. 9:47 agora.
Valeu, olha só, agora a gente vai falar de esporte. Inclusive, tem muita gente mandando mensagem sobre o assunto futebol. É claro, né? A nossa audiência é muito grande em várias regiões do país, no 11972-21001, né? E o Coringão entrou em campo nessas últimas, ontem à noite, né?
Venceu o Penharol. Sabe, ele é monotemático.
2-0 contra o Penharol em Itaquera. E Éder Luiz tá com a gente aqui.
Paco, por favor, solta a vinheta.
Boa.
Agora sim, bom dia.
Bom dia, Joana, bom dia, Tebas. Prazer estar aqui com vocês. Uma noite de Libertadores da América. O Tebas está feliz hoje, porque o Corinthians é líder absoluto da Libertadores da América. A melhor campanha da competição até aqui. Aliás, nessa edição da Libertadores existem duas equipes que estão invictas, né? O Corinthians é uma delas, representante brasileiro. E o outro é o Sporting Rivadavia da Argentina, né? Que está no grupo do Fluminense. Agora, o Corinthians, realmente, eu particularmente confesso que estou surpreso com o início do trabalho do Fernando Diniz no Corinthians, né? Contra fatos, não há argumentos, né? E são 7 partidas, são 5 vitórias, 2 empates. E o time parou de tomar gol, né? Corinthians está sendo muito consistente na defesa e ontem fez um primeiro tempo absolutamente impecável contra o Peñarol do Uruguai. Mas o Peñarol é um time fraco, já não é mais aquele Peñarol do passado, pode até ser, mas o Corinthians mostrou muita consistência, passes, movimentação, controlou o jogo no segundo tempo. Rodrigo Garro, que não vinha sendo um jogador importante da equipe do Dorival Júnior, voltou a jogar futebol agora com o comando de Diniz. Então, realmente é um momento muito promissor para o Corinthians da competição, né? Inclusive com o Lingard, que está aparecendo muito bem no ataque, fez uma boa combinação, né, Rafael, com o Yuri Alberto.
Foi um golaço.
Tá, jogou um golaço, né? É. Recuperou a bola e o Yuri na devolução e o Lingard acabou fazendo o segundo gol do time do Corinthians. Com esses resultados, pelo grupo E, o Corinthians tem aí a perspectiva de garantir, carimbar a classificação, vai jogar em Bogotá na próxima semana e deve sim conseguir a sua classificação para as oitavas de final da competição. Detalhe que agora o objetivo já passa a ser outro, né? Conquistar a melhor campanha para decidir os mata-matas sempre jogando em casa. Então o Corinthians está numa boa fase. Quem não está numa boa fase é o Fluminense, que apesar da altitude de 3.650 metros, foi derrotado pelo Bolívar por 2-0. Fluminense está na lanterna do grupo, faz uma péssima campanha, a pior dos últimos tempos em Libertadores, lanterna no grupo C. O lado direito da defesa do Fluminense continua falhando excessivamente, o Zubeldía vai ter muito trabalho. E o estilo Zubeldía prevaleceu ontem na entrevista coletiva. Ele chegou a dizer que não, que o Fluminense vai conquistar a sua classificação de qualquer maneira. O fato é que o tricolor vai ter que ganhar as três partidas agora na sequência para garantir a classificação. Nós tivemos dois brasileiros jogando pela Copa Sul-Americana. O Vasco derrotou o Olímpia 3-0, né? O Pumita e o Nuno Moreira, o Adson, fazendo os gols. Renato Gaúcho não estava no banco de reservas, punido pela Conmebol, mas mesmo assim o Vasco conseguiu uma vitória importante e passa agora a liderança desse grupo G com 4 pontos. E a derrota brasileira, o Bragantino, que perdeu em casa, gol de Martínez para o River Plate, no último minuto, já nos acréscimos. Nossa. O River ganhou de 1-0 do Bragantino e complicou a vida do Bragantino na competição. Virando a página, Joana e Tebas, nós vamos ter amanhã a sequência do Campeonato Brasileiro, é a 14ª rodada da competição, jogos muito importantes, o Botafogo enfrentando o Remo, Vitória enfrenta o Coritiba, o clássico paulista que eu vou transmitir aqui na TMC, Palmeiras e Santos, Palmeiras defendendo a liderança absoluta do campeonato e o Santos que ainda continua em dúvida, não sabe se vai ter o Neymar em função do gramado sintético. Você veja a situação que chega, né? O técnico do Santos vai tentar convencer o staff do Neymar para que ele possa atuar nessa partida. O Santos precisando se recuperar no Campeonato Brasileiro. Está na zona do rebaixamento. O Atlético Paranaense jogando com o Grêmio e o Cruzeiro fazendo o clássico contra o Atlético Mineiro. No domingo, São Paulo jogando com Bahia, clássico carioca, Flamengo e Vasco. Flamengo agora sem o Arrascaeta, né, que foi operado. Chapecoense e Bragantino, Inter e Fluminense e o Mirassol enfrentando o seu Corinthians. É isso que temos, Joana Tebas, para esse final de semana do Brasileirão.
Obrigada, Éder, pelas informações, mas realmente é um desaforo, assim, a gente pensar nessas condições para o Neymar. Líder, tem que liderar sempre, time, equipe, vejam só, o Éder Luiz tá aqui, feriado, fim de semana, não, tô falando sério, e você é um excelente líder, a gente espera isso, não que tenha que ser convencido de, ontem eu tava até assistindo um programa de futebol, no qual disseram que o Pelé, quando ele foi jogar para Nova York, ele também jogava num gramado sintético muito inferior, né? Muito pior.
Eu acho que é um aspecto muito importante. Quando a gente fala de comprometimento, né? Eu acho que time de futebol, e o Corinthians, por exemplo, está demonstrando justamente isso. A gente percebe, depois que o Diniz assumiu, existe um grupo, existe uma união muito maior, né? Os jogadores estão engajados em fazer a melhor campanha possível, né? Uhum. Então eu acho que todo grande jogador, ele pode ter talento, mas ele tem que ter comprometimento e resiliência acima de tudo, né? Um momento tão importante para o Santos, eu acho que mereceria sim, Joana, um esforço maior do Neymar entrar em campo nesse gramado sintético. Ah, mas tem a perspectiva de uma lesão, essa é uma possibilidade.
Também...
Mas o Santos está precisando demais do Neymar nesse momento. O Gabigol deve jogar. O Neymar ainda não sabemos, vamos descobrir hoje à tarde.
E lesão por lesão, convenhamos. Valeu, Éder.
Um abraço para vocês, ótimo
valeu,
fim
Éder.
De semana.
Até. 9:53, agora vamos para Recife falar com o Júlio Andrade. O feriado começa com muita perspectiva de chuva em algumas regiões do país. No sul tem atenção para tempestades no domingo, tem atenção para temporais também já em São Paulo e no Nordeste. Idem. Na região metropolitana do Recife está chovendo bastante, estágio de atenção. Tô vendo aqui nas nossas imagens o Júlio Andrade, ele tem uma janela atrás dele na redação da TMC e dá para ver que o tempo tá assim, parece que tá caindo o mundo, ou está muito nublado ou tá caindo muita chuva. Júlio, conta pra gente como está a situação neste momento. Bom dia.
Olha, Joana, bom dia. É isso, o feriado começou com muita chuva no Recife, na verdade desde ontem à noite já existia essa previsão em alguns